Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvintes. Segunda-feira, 6 de abril de 2026. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até as 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Fim de feriadão e o saldo da Operação Semana Santa e mais 4.700 motoristas foram flagrados pela PRF fazendo ultrapassagens proibidas. Ana Gabriela Salles está aqui com a gente ao vivo no estúdio e tem mais detalhes do balanço dessa operação. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes. Saíram os dados preliminares aí da Operação Semana Santa da PRF. Os dados ainda estão sendo consolidados, porque acabou de acabar, né, à meia-noite desse domingo, Luciano. Mas é isso aí. Foram mais de 4.700, mais precisamente 4.774 motoristas flagrados fazendo ultrapassagens irregulares, que são aquelas pela direita e também na faixa contínua amarela. E esse era um dos alvos da operação desse ano, Luciano, porque a ultrapassagem proibida é uma das maiores causas de acidentes fatais. Segundo a PRF, né? Muito perigoso e o foco da fiscalização aí apertou o cerco contra as ultrapassagens proibidas. Mesmo assim, alguns motoristas insistiram nessa manobra e acabaram sendo aí flagrados e certamente vai pesar no bolso, né, Luciano?
Certeza.
Também, e não vale a pena correr esse risco de morte.
Bater
aí
de frente,
exato,
literalmente.
Risco para a família do motorista e dos outros, que não tem nada a ver, né? Bom, também teve outros registros aqui da PRF. Tinha muito motorista apressado, viu, Luciano? A gente tem aqui, ó, 31.797 flagrantes de imagens de veículos acima da velocidade estabelecida pela rodovia, né? Então, essa foi a maior infração cometida, a infração mais cometida nesse feriadão de Páscoa. Outros 455 motoristas ignoraram os riscos de fazer o uso do celular enquanto dirigiam e foram autuados também, vai chegar lá a multa em casa, hein? Já os motociclistas deixaram de usar o capacete, vários deles, e também estão entre as infrações mais cometidas. Foram 1.179 flagrantes desses condutores de moto, aí sem esse equipamento fundamental de proteção, que é o capacete, Luciano. E a gente está falando aqui das rodovias federais, viu, gente? Isso foram só os flagrantes das rodovias federais. Bom, como eu disse, a operação terminou ontem, dia 5 de abril, ela começou no dia 2, né, na quinta-feira, e fiscalizou um total de 79 mil veículos e 101 mil pessoas. As ações de educação para o trânsito, segundo a Polícia Rodoviária Federal, alcançaram mais de 22.500 pessoas e, por diversas irregularidades, 2.700 veículos também foram recolhidos. E só para a gente encerrar, Luciano, a gente teve aí o número de mortes de 57 nesse feriadão, 57 mortes no trânsito e 814 pessoas feridas nas rodovias federais. E o estado que mais registrou sinistros foi Santa Catarina. Luciano, a gente continua acompanhando aí quando sair o balanço final e conta aqui para os nossos ouvintes.
Tá legal, valeu, Ana, obrigado pela informação. Números expressivos, né? Milhares de veículos envolvidos aí em irregularidades e com risco alto de provocar acidentes, inclusive fatais. Vamos seguindo aqui com o nosso giro de notícias. Páscoa significa vendas aquecidas de ovos de chocolate e outros produtos como pescados, azeite e frutos do mar. Uma operação conjunta com a Senacom retirou do ar cerca de R$1 milhão em anúncios irregulares. A ação mirou fraudes em vendas online de grandes plataformas com risco ao consumidor. Ladimir Filipim.
Uma operação conjunta retirou cerca de 2 mil anúncios de alimentos irregulares vendidos pela internet às vésperas da Páscoa. A ação envolveu o Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Secretaria Nacional do Consumidor e o Ministério da Agricultura e Pecuária, por meio da Secretaria de Defesa Agropecuária, e alcançou plataformas como Mercado Livre, Shopee e Amazon. Entre os produtos com problemas estavam bacalhau vendido como outra espécie, azeites adulterados ou sem registro e bebidas sem autorização, como vinho e chope de vinho. Também foram identificadas descrições enganosas que escondiam a origem e a composição dos itens. Ao todo, cerca de R$ 1 milhão em anúncios ilegais foram bloqueados. Estimativa do MAPA é que o comércio eletrônico no Brasil movimente cerca de US$ 400 bilhões em 2026, tornando-se um ambiente crítico para a proliferação de produtos piratas e clandestinos. Por isso, a recomendação é que o consumidor desconfie de preços muito baixos e verifique se o produto tem registro oficial, como selo do Serviço de Inspeção Federal ou cadastro no Ministério da Agricultura. Saiba mais em gov.br/agricultura. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filippin.
Foi divulgado o novo cronograma para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional. O documento será ou deverá ser emitido até janeiro de 2027 para uso na concessão ou renovação de benefícios sociais. Daniele Popov.
A partir desta segunda-feira, quem não tem qualquer cadastro biométrico terá de emitir a nova Carteira de Identidade Nacional, a SIM. A determinação é do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que estabeleceu um novo cronograma para o uso das bases biométricas na concessão ou renovação de benefícios sociais. Quem é beneficiário ou tem cadastro biométrico do Tribunal Superior Eleitoral, da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, ou passaporte, assim só será obrigatória em janeiro de 2028. Se o Ministério não divulgasse o prazo para adequação às novas regras, as pessoas que buscassem um benefício poderiam ter dificuldades a partir de maio deste ano. Agora, os cidadãos terão mais tempo para fazer o cadastro biométrico de forma gratuita a partir da Carteira de Identidade Nacional. E o primeiro passo para emitir a SIM é acessar o gov.br/identidade. Entrar no link de agendamento de seu estado e marcar a coleta da biometria. É importante separar os documentos, como certidão de nascimento ou casamento, para levar no dia da emissão. A versão digital da SIM também possibilita a inclusão de outros documentos, como a CNH ou o título de eleitor. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Uma lei determina que as empresas informem aos empregados sobre campanhas de vacinação e prevenção contra doenças. Daniele Popov volta com essas informações.
Foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União a lei que determina que empresas disponibilizem a seus empregados informações sobre campanhas oficiais de vacinação, sobre o papilomavírus humano, HPV, e sobre os cânceres de mama, de colo de útero e de próstata. A lei altera a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Pelo texto legal, as empresas deverão disponibilizar aos empregados as orientações e recomendações do Ministério da Saúde, bem como promover ações afirmativas de conscientização sobre essas doenças e orientar seus empregados sobre o acesso aos serviços de diagnósticos. As empresas deverão ainda informar a seus empregados sobre a possibilidade de faltar ao serviço para fazer exames preventivos do HPV e dos cânceres tratados na lei, sem prejuízo do salário. da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Agora olha que bacana, mais de 800 computadores foram destinados a instituições que atendem pessoas com o transtorno do espectro autista. Quem tem os detalhes é a Daniele Popov.
O programa Computadores para a Inclusão destinou 847 equipamentos a instituições que atendem pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. As doações possibilitaram a criação de 81 pontos de inclusão digital, prioritariamente escolas, associações e centros de atendimento especializado. Antes de serem doados, os computadores são recondicionados nos centros de recondicionamento de computadores, onde também são oferecidos cursos e oficinas. Além de inclusão digital, o programa contribui para a sustentabilidade ao dar novo uso a equipamentos que seriam descartados. No Brasil, cerca de 2 milhões e 400 mil pessoas têm diagnóstico de autismo, segundo o IBGE. Até dezembro de 2025, foram doados 70 mil computadores para escolas públicas, associações e projetos voltados à capacitação de pessoas em informática. Além das 70 mil máquinas doadas, o programa já criou 5.700 laboratórios de informática em escolas e associações de mais de 1.300 municípios brasileiros. Mais de 74 mil alunos foram formados em cursos de informática, manutenção e novas tecnologias. E mais de 11 mil toneladas de resíduos eletrônicos tiveram destinação adequada, descartados de forma sustentável. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
A regularização fundiária na Amazônia Legal vai beneficiar cerca de 7.300 famílias nos próximos meses. O objetivo do governo federal é impedir a degradação florestal na Amazônia. José Carlos Andrade.
Mais de 130 milhões de reais serão investidos em serviços de regularização fundiária, ambiental e assistência técnica. Os recursos são parte de um total de 600 milhões de reais previstos pelo programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia, para serem investidos até 2030. Cerca de 7.300 famílias de agricultores familiares, ocupantes de terras públicas federais ainda sem destinação e assentados do INCRA de 6 estados da região norte, vão ser atendidas nos próximos 24 meses com esses serviços. Serão beneficiados 48 municípios do Amazonas, Acre, Pará, Mato Grosso, Rondônia e Roraima. A meta é impedir a degradação florestal na Amazônia em, no mínimo, 2,3 milhões de hectares, mas pode chegar a 9 milhões e meio de hectares ao final do projeto. Cada ciclo dura 24 meses. A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, já assinou contratos com 14 entidades. Segundo a agência, é a maior chamada pública já realizada pela ANATER, que começa com 7.300 famílias, mas chegará em 2030 a 130 mil famílias amazônidas. O programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia garante acesso a políticas públicas voltadas à implementação de tecnologias sustentáveis adaptadas à realidade local. Ao todo, pelo programa, são 81 municípios prioritários para o controle do desmatamento e da degradação florestal na Amazônia. Desses, 70 já fizeram a adesão. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Outra frente de atuação do governo para evitar a degradação do bioma Amazônia é o combate ao garimpo ilegal. Uma operação causou prejuízo de 26 milhões de reais a esse tipo de crime na terra indígena Sararé. A ofensiva segue sem prazo para terminar. José Carlos Andrade de volta.
Na primeira semana de atuação contra o garimpo ilegal, a operação de desintrusão da terra indígena Sararé, em Mato Grosso, já causou prejuízo de cerca de 26 milhões de reais à atividade criminosa. Relatório consolidado da ação aponta que entre os dias 25 e 29 de março, a ofensiva resultou na destruição de máquinas, equipamentos e estruturas usadas na exploração ilegal de ouro. Ao todo, foram realizadas mais de 120 ações, com 67 pessoas detidas e encaminhadas à Polícia Federal, sem registro de confronto. Entre os materiais apreendidos ou inutilizados estão escavadeiras, motores, geradores, aparelhos celulares, combustível, explosivos e ouro. A ofensiva reúne vários órgãos federais e tem como objetivo retirar invasores e interromper a atividade ilegal na área, onde vivem cerca de 200 indígenas do povo Nambicuara. As equipes seguem em campo por terra, água e ar e a operação continua sem prazo para terminar. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, uma força-tarefa amplia o combate à chikungunya, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. As ações incluem recursos, agentes de saúde e apoio em áreas indígenas. Ladimir Filipim.
Diante do avanço dos casos de chikungunya, uma força-tarefa ampliou as ações de combate à doença em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A mobilização reúne ministérios e órgãos federais em ações de saúde, assistência, defesa civil e apoio logístico, com foco especial nas comunidades indígenas, onde está a maior concentração de registros. Mais de R$ 3.100.000 foram liberados para assistência humanitária, vigilância, controle da doença e limpeza urbana. Equipes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde já realizaram mais de 1.400 atendimentos, além de visitas domiciliares e remoções para unidades de maior complexidade. Também foram vistoriados mais de 4 mil imóveis com identificação de focos do mosquito transmissor. O reforço inclui 50 novos agentes de combate às endemias para atuação exclusiva no território indígena. Militares do Exército também apoiam as ações junto com instalação de armadilhas para combater o mosquito. A orientação do Ministério da Saúde é eliminar água parada em recipientes como garrafas, pneus e caixas d'água. Atualmente, o município soma cerca de 3.600 notificações e mais de 1.300 casos confirmados da doença. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
A partir de junho deste ano, fabricantes e importadores devem utilizar o novo selo do Inmetro. A mudança atinge itens de segurança e o consumidor vai poder verificar a autenticidade das informações por um QR Code. Os detalhes com o José Carlos Andrade.
Já está valendo a obrigatoriedade do novo selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, para fabricantes e importadores de produtos como extintores de incêndio, capacetes para motociclistas e cilindros de gás natural veicular. Desde o início de abril, esses itens só podem ser colocados no mercado com o selo digital. A mudança faz parte de uma portaria que moderniza a identificação de produtos regulamentados e busca aumentar a segurança e combater fraudes. O novo selo traz elementos de autenticação, como um QR Code exclusivo, que podem ser verificados diretamente pelo consumidor. O modelo também conta com dispositivos visuais e invisíveis que permitem o rastreamento pelos órgãos de fiscalização e ajudam na identificação de possíveis irregularidades. Segundo o Inmetro, a transição continua. Distribuidores e o comércio ainda podem vender produtos com o selo antigo até 30 de junho. Porém, a partir de julho, apenas itens com o novo selo digital devem ser comercializados em todo o país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
A Senacom foi acionada pelo Ministério de Minas e Energia para avaliar uma possível prática abusiva em leilões de gás de cozinha. Ladimir Filipim explica.
Devido à suspeita de prática abusiva na comercialização de GLP, o gás de cozinha, o Ministério de Minas e Energia solicitou à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma avaliação da venda do produto no mercado brasileiro. O motivo para o pedido do MME foram registros de comercialização do produto por meio de leilões em áreas de elevada demanda, com ágios que superam 100% em relação aos preços normalmente praticados em contratos de fornecimento. Além de encarecer o produto, a prática pode gerar impactos ao consumidor. A iniciativa também ocorre em um cenário de forte volatilidade no mercado internacional de petróleo, impulsionada por tensões no Oriente Médio. O governo federal tem reforçado o monitoramento da cadeia de abastecimento de combustíveis para coibir abusos no setor. No último dia 12 de março, foi publicada uma medida provisória que tipifica a prática de preços abusivos e a recusa no fornecimento de produtos. Lembrando que o governo criou o programa Gás do Povo, que busca ampliar o acesso ao gás de cozinha para cerca de 15 milhões de famílias de baixa renda, combatendo a pobreza energética no país. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filippin.
Um em cada quatro estudantes brasileiros já vive a rotina da escola em tempo integral. É o dia cheio do jeito que eles gostam. O dia inteiro vira tempo para aprender mais, fazer arte e desenvolver conhecimento.
E de jogar bola também, né?
Com alimentação garantida e acompanhamento o tempo todo, pais e mães trabalham mais tranquilos. A meninada tá segura na escola.
A gente fica bem mais tranquila, sabe?
Com o trabalho do governo do Brasil, saltamos de 17% para 91% dos municípios com políticas de educação em tempo integral em todo o Brasil. São mais vagas e oportunidades para quem mais precisa. É o dia todo aprendendo e um futuro novinho pela frente.
Bora estudar?
Procure a rede de ensino e faça a matrícula. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Vamos saber agora qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, terça-feira. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 7 de abril de 2026. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, Mato Grosso, o dia vai ser de céu encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 100 a 50%. Em Goiânia, Goiás, a previsão é de céu nublado, mas pode chover durante a tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 35%. Região Nordeste, Aracaju, Sergipe, vai ter uma terça-feira de céu encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 60%. Em José de Freitas, no Piauí, a comemoração de aniversário vai ser com céu encoberto e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 100 a 70%. Região Norte. Em Palmas, Tocantins, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva durante o dia. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Manaus, Amazonas, vai ter uma terça-feira com céu encoberto e chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 97 a 60%. Região Sudeste. Em Vitória, Espírito Santo, a previsão é de muitas nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar vai de 90% a 65%. Em Jeriquara, São Paulo, o dia de aniversário vai ser de céu nublado com chuvisco. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 90% a 40%. Região Sul. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o dia vai ser de céu encoberto e pancadas de chuva isoladas. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 95% e 40%. São Domingos, Santa Catarina, comemora aniversário com céu repleto de nuvens e possibilidade de chuva isolada. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 7 de abril de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Aquele abraço apertado para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 7 de abril. José de Freitas, no Piauí, São Domingos, em Santa Catarina, Jeriquara, em São Paulo. Soprando as velhinhas nessa terça-feira. E é aquela hora que a gente abre aqui o Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí nessas cidades. José de Freitas, no Piauí, tem Bolsa Família atendendo 6.300 famílias por lá. 6.300 famílias que recebem mensalmente um benefício médio de R$ 691. Jeriquara, em São Paulo, é chamado Refúgio das Tartarugas. Isso na língua tupi, né? Refúgio das Tartarugas, Jeriquara, em São Paulo. A economia é baseada na agropecuária, especialmente café, arroz e leite. Então, estava olhando aqui, plano safra, dados atualizados em fevereiro, agora de 2026. Contratos de financiamento foram 19 contratos fechados nesse início de ano. 19 contratos com crédito de 10 milhões e 400 mil reais para financiar a produção em Jeriquara, São Paulo. São Domingos, em Santa Catarina, município brasileiro no oeste de Santa Catarina, conhecido como a capital catarinense das Araucárias. Cerca de 9 mil habitantes por lá e o destaque é o turismo ecológico, inclusive abrigando aí o Parque Estadual das Araucárias. E aí tem operação da Fungetur, o Fundo Geral do Turismo lá em São Domingos, Santa Catarina, com dados atualizados agora em fevereiro de 2026. Nesse início de ano, duas operações realizadas pelo Fungetur, que fornece linhas de crédito para financiar empreendimentos de desenvolvimento do turismo, suporte financeiro e incentivo a atividades turísticas. Isso lá em São Domingos está com 520 mil reais de investimento para estabelecimentos de turismo, segundo essas duas operações do Fungetur em São Domingos, Santa Catarina. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade. É só acessar comunicabr.presidencia.gov.br. E continue com a gente, porque ainda tem muito mais aqui no Assunto Federal. Agora, pelo horário de Brasília, 4h29.
Assunto Federal. Momento Entrevista.
E o bate-papo de hoje é com Fernanda Machiavelli, a nova ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e primeira mulher no comando da pasta. Ela conversou com o Nazi Brum e com a Mariana Jungmann sobre as prioridades aí do Ministério para os próximos meses e a continuidade de programas já em funcionamento durante a gestão de Paulo Teixeira. Vamos ouvir.
Ministra, a senhora já atuava como secretária executiva nos últimos anos, né? Isso significa dizer que a gente vai ter uma gestão de continuidade no Ministério do Desenvolvimento Agrário? A senhora pretende fazer alguma mudança?
É uma honra e uma grande responsabilidade assumir o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no governo do presidente Lula, maior presidente da nossa história. E dar continuidade à gestão do ministro Paulo Teixeira também é o grande norte que foi dado pelo nosso presidente. Mas mais do que dar continuidade, é tempo de acelerar. Nós já reconstruímos as políticas públicas, elas estão consolidadas e agora é acelerar as entregas para que mais famílias e o conjunto dos territórios rurais possa se beneficiar com tudo que foi construído para o fortalecimento da agricultura familiar, política de abastecimento alimentar, política de acesso à terra e de desenvolvimento rural.
Essas são as políticas que a senhora deve dar uma atenção especial agora nessa reta final do governo?
Pelo fato de ser o mês de abril, uma prioridade que se impõe é a política de acesso à terra. Nós estamos, dia 17 de abril, completam 30 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. E nesse momento, o que nós vamos fazer é avançar na reforma agrária. Nós já incluímos 230 mil famílias no Programa Nacional de Reforma Agrária, dando acesso à terra, com crédito para impulsionar a produção de alimentos, garantindo que quem quer produzir, possa produzir. Nesse mês de abril, então, nós vamos conseguir entregar mais um pacote para os assentados e assentadas da reforma agrária do nosso Brasil. Além disso, é fundamental que a gente tenha, mais uma vez, o maior plano safra da agricultura familiar da nossa história. Nós vamos trabalhar para isso também como prioridade, para que tenha um plano safra que, além de crédito rural, que vai ter a juros acessíveis, juros subsidiados, para a produção de alimentos no nosso país, a gente tem assistência técnica, fortalecimento dos programas de compras públicas e muita atenção para a questão da tecnificação e mecanização da agricultura familiar. Acesso a máquinas, tecnologia e bioinsumos é uma das nossas grandes prioridades nessa reta final do terceiro mandato do nosso presidente Lula.
Bom, temas que a gente ainda vai voltar a falar hoje, mas antes eu queria que a senhora comentasse o fato da senhora ser a primeira mulher a assumir o Ministério do Desenvolvimento Agrário. É possível ter um olhar voltado especificamente para as mulheres do campo? Quais são as políticas que são possíveis de serem feitas especificamente para as mulheres que estão no campo?
Não, sem dúvida é uma grande responsabilidade, porque eu sei que nesse momento muitas mulheres agricultoras, familiares, mulheres assentadas, quilombolas, indígenas, podem olhar para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e se verem lá também representadas. A gente tem uma frase que é: eu sou uma, mas não sou só. Nós caminhamos juntas e o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem um olhar muito específico para as mulheres rurais. Nesse aspecto, nós conseguimos avançar já bastante, Mariana. Nós incluímos hoje 52% dos financiamentos que nós fazemos no Pronaf, no microcrédito do Pronaf, já são para as mulheres. Foram 43 bilhões em financiamento nos últimos 3 anos contraídos por mulheres. Porque o nosso foco é promover a autonomia econômica das mulheres rurais. Fazer com que elas possam participar cada vez mais no processo de decisão nas suas propriedades, participar das cooperativas, das associações, estarem ativas definindo o que elas querem fazer. E um dos programas mais lindos que foi criado foi o programa Quintais Produtivos. Ela foi uma reivindicação da Marcha das Margaridas, quando 100 mil mulheres marcharam para Brasília. E nós criamos um programa para financiar, para apoiar a estruturação de quintais produtivos. O que, que é isso? Perto ali da propriedade é a criação dos pequenos animais, a produção dos alimentos da casa, as hortas, as frutas, enfim, a diversidade dos alimentos, plantas medicinais e a criação de pequenos animais. Então, esse conjunto de alimentos que nutrem a família, mas também criam uma renda complementar para a propriedade, foi um programa que marcou a nossa gestão. E esse programa já tem 103 mil quintais produtivos estruturados nesse Brasil. Por onde eu vou, as mulheres querem ter o seu quintal apoiado, e nós vamos fazer muito mais ao longo desse ano.
Ministra, o MDA tem sob seu guarda-chuva órgãos importantes como o INCRA e a CONAB, que respectivamente aí cuidam das políticas de regulação de preços e também da reforma agrária. Os comandos desses órgãos também mudaram. Como é que fica daqui para frente e quais são as prioridades?
Bom, no INCRA, o presidente César Aldrigue permanece muito bem avaliado, muito bem querido, porque tem feito um trabalho extraordinário para impulsionar as políticas de acesso à terra, as políticas de regularização fundiária e as políticas de titulação de territórios quilombolas. Só para você ter uma dimensão, nós batemos o recorde de decretos para comunidades quilombolas, NASI. Foram 70 decretos do nosso presidente Lula, 50 títulos entregues para comunidades quilombolas, um feito nunca antes realizado na história do nosso país, um trabalho muito importante do INCRA. E na Conab, aí sim nós temos um novo presidente. Com a saída do Edgar Preto, que volta para o Rio Grande do Sul para uma importante missão, nós teremos o Silvio Porto, que é um quadro histórico do abastecimento alimentar, um dos quadros mais qualificados, que construiu o PAA, que é um grande ativo da Conab. E ele vem com a tarefa de avançar na implementação do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra da agricultura familiar e que doa esses alimentos para a rede socioassistencial do nosso país. Além disso, com a tarefa de manter a nossa política de estoques reguladores, ela que tem sido fundamental para a gente reduzir a volatilidade do preço dos alimentos, garantir os preços acessíveis para a nossa população e também garantir preço justo para o nosso produtor. A Conab também é responsável pela política de garantia de preços mínimos, que é a política que garante que, mesmo que tenha qualquer evento internacional, não, o custo da produção ele está garantido para o produtor, que ele vai poder continuar produzindo alimentos, porque ele tem o apoio da Conab e o apoio do governo do Brasil. Isso vale para quem produz alimentos em geral e também para a sociobiodiversidade. Então, a gente está falando assim, quem produz castanhas, borracha, pirarucu, pequi, erva mate, todos esses produtos da Sociobio hoje também são apoiados com uma garantia de preço mínimo da Conab.
Pois é, falando mais sobre a Conab, a empresa apresentou um balanço que mostra o retorno para a sociedade dessas políticas públicas que a senhora mencionou. É o chamado lucro social, né? Isso mostra que investir no pequeno agricultor dá retorno para o país, ministra? Como é que esse retorno acontece?
Isso, pela primeira vez, nós mensuramos o lucro social da Conab, que é uma companhia pública, uma das maiores companhias de toda a América Latina, uma referência para os nossos países vizinhos. E o que foi verificado pela Fundação Getúlio Vargas é que cada um real que é investido na Conab retorna em R$ 8,76 para a sociedade brasileira. Quer dizer que, quando você tem uma companhia que garante o abastecimento alimentar, que garante a produção de alimentos, o PAA, Mariana, compra 400 tipos de alimentos da agricultura familiar. Isso é garantia até da nossa biodiversidade, da nossa sociobiodiversidade. Então, ele tem esse impacto de garantir uma compra certa do agricultor e garantir também a segurança alimentar de quem precisa, né? Doando por meio dos CRAS esses alimentos para quem está em situação de insegurança alimentar. E como eu mencionei, né? Tem a garantia de preços mínimos, a subvenção, a questão, por exemplo, da venda em balcão do milho para o produtor de pequenos animais na região nordeste, por exemplo, do nosso país, garantir um preço de milho acessível quando o preço oscila. Enfim, uma série de ações que faz com que a gente tenha menos volatilidade de preço de alimentos e isso é muito bom para quem está na cidade e consome e é muito bom para quem está no rural e produz.
Agora, ministra, outra coisa importante é o crédito, né? O Plano Safra e o Pronaf, eles cresceram a partir de 2023. A gente pode esperar o mesmo para a próxima safra?
Nós vamos trabalhar muito para isso, para fazer novamente o maior e o melhor Plano Safra da nossa história. Então, esse tem sido o comando do nosso presidente Lula, priorizar quem trabalha, quem quer produzir alimento, quem acorda debaixo de sol, debaixo de chuva e vai trabalhar produzindo os nossos alimentos. E com isso, nosso objetivo é sim que a gente consiga avançar, garantindo as taxas de juros que já são muito subsidiadas, já são muito apoiadas pelo governo federal. Só para você ter uma noção, Nazi, essa safra nós estamos com uma taxa de juros de 3% para quem produz alimentos. Se for um alimento orgânico ou agroecológico ou da sociobiodiversidade, é 2%.
Ao ano, ministra?
Ao ano. E se você estiver nas regiões da Sudã e da Sudene, você ainda pode acessar o microcrédito, que é um crédito que tem juros de 0,5% ao ano. E ainda se você paga em dia, são as suas primeiras operações, você tem um desconto de 25% a 40% desse microcrédito, que é justamente para fazer a inclusão financeira das famílias rurais. Então, o nosso objetivo é fazer, seguir nessa linha, mas agora, no crédito, olhando especificamente, a gente quer aumentar o acesso dos jovens ao crédito, garantindo a sucessão rural, que é uma grande questão importantíssima para o nosso país, e ampliar o acesso ao crédito cada vez mais das mulheres. O que a gente fez para conseguir isso? Até conto. Nós separamos o limite de crédito das mulheres da unidade familiar. Então, pela primeira vez nesse governo do presidente Lula, as mulheres podem escolher o que elas vão produzir independentemente da unidade familiar. Isso deu autonomia econômica para essas mulheres que passaram a ter seus próprios projetos produtivos e se tornaram maioria na contração de financiamentos do Pronaf.
Ouvimos a entrevista com a nova ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Segunda-feira é dia de quê? De prosa rural, é claro. Hoje você vai saber mais sobre o manejo de cordeiros e cabritos para reduzir a mortalidade e o sucesso na produção. Roda aí, Zé.
Vem aí mais um Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive do campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, gente boa de prosa! Aqui é Jorge Macau. No programa de hoje, temos muitas informações para o criador de caprinos e ovinos. Vamos falar sobre o manejo dos cordeiros e cabritos e trazer dicas de como cuidar desses animais jovens para se obter melhores resultados na produção. Esses cuidados ajudam a reduzir a chance de mortalidade dos cordeiros e cabritos, garantindo mais animais nos rebanhos e maior lucratividade. Para falar sobre isso, o programa de hoje traz como convidado o médico veterinário Marcílio Frota, analista da Embrapa Caprinos e Ovinos. Vamos então começar o programa de hoje com o nosso quadro Dedo de Prosa.
Um dedo de prosa.
Para o nosso ouvinte ficar ligado, o manejo dos cordeiros e cabritos envolve cuidados com instalações, alimentação e alguns procedimentos mais específicos para essa categoria de animais. Tudo isso porque essas crias, quando nascidas, ainda não têm os anticorpos que os animais adultos possuem. São animais ainda vulneráveis a doenças. O cuidado com as crias começa, na verdade, antes mesmo delas nascerem. É preciso ter atenção com as cabras e ovelhas em fase de gestação, para que os cordeiros e cabritos nasçam com bom peso e tenham melhores chances de sobreviver. Este manejo requer atenção, principalmente com a alimentação e a vacinação das fêmeas em prenhez. Nosso convidado Marcílio Frota explicou como são esses cuidados numa entrevista ao nosso colega, o jornalista Adilson Nóbrega. Vamos ouvir.
A última fase da gestação, essa é a mais que o criador tem que ter mais cuidado, que é o terço final, né, dos 100 aos 150 dias. Por que que essa fase merece muito cuidado? Porque nela que a fêmea vai imprimir 75% do peso do seu cordeiro ou cabrito. Quanto mais pesado o cordeiro nascer, maior a chance dele sobreviver. Então o produtor deve oferecer uma comida, uma ração balanceada desse animal para suprir esse balanço energético para que a fêmea possa parir esse cordeiro, esse cabrito, né, bem, né, pesado e ter bastante colostro e leite. Então, aí 15 dias, 20 dias antes do parto, é recomendado você fazer uma vacinação dessas fêmeas para garantir a produção de anticorpos no colostro e ao mamar o colostro vai receber passivamente esses anticorpos e vão ficar protegidos. Aqui no Brasil, a gente recomenda, né, as vacinas podem ser as mais diversas possíveis, de acordo com a doença endêmica de cada região. Mas a gente recomenda, de forma geral, que pelo menos a vacina contra a raiva e as clostridioses, que são bastante incidentes nessas espécies, sejam realizadas nesse período.
Logo após o nascimento dos cordeiros e cabritos, uma preocupação importante é com a temperatura do ambiente. O frio é uma das principais causas de mortalidade de crias. O criador tem que ficar muito atento com as instalações e a alimentação desses animais jovens, para que eles não fiquem com temperatura muito baixa, o que a medicina veterinária chama de animal hipotérmico. O Marcílio vai explicar para a gente que cuidados são esses para evitar que a cria sofra com a temperatura.
É importante, primeiro, que se, se garanta, né, que esses animais, as fêmeas, vão parir, né, em um local que seja, por exemplo, mais próximo à casa do produtor, né, ou lugar mais abrigado. Caso isso não seja possível, essa termorregulação do animal, ela é auxiliada pela própria mãe, né? A mãe, ao lamber o animal, a limpar esse animal após o parto, né, ela ativa a circulação sanguínea do animalzinho, do filhote, e isso faz com que ele vá aquecendo esse animal. Em regiões frias, né, bastante frias no nosso país, é recomendado que as estações de monta sejam feitas para que, de forma tal que as estações de nascimento não caia na época de temperaturas mais baixas. O produtor, ao observar que esse animal é um animal hipotérmico, ele pode estar aquecendo esse animal ou, em alguns casos, pode administrar esse colostro, né, através de uma sonda. Né, aí é importante administrar uma quantidade em torno de 60 ml por quilo de animal. E ainda, no último caso, né, ele pode ainda entrar com a solução energética, no caso, uma injeção intraperitoneal de glicose a 20%. Então, esses são os cuidados que a gente deve ter com os animais hipotérmicos.
Outro cuidado importante no manejo das crias é com o fornecimento do colostro, aquele leite produzido pelas fêmeas logo nas primeiras horas após o parto. O colostro é um alimento essencial para os cordeiros e cabritos porque fortalece o sistema imunológico desses animais. O Marcílio Frota, nosso convidado de hoje, vai falar para a gente sobre as orientações para fornecer o colostro.
O colostro tem a função nutricional, né, a função energética, tem a função de a questão da aquisição desses anticorpos e tem a função de laxante, né, ele ajuda a eliminar as primeiras fezes. Agora, em relação à função da administração de anticorpos, né, existe um detalhe importante. O animal, ele tem que mamar esse colostro o mais rápido possível, de preferência nas primeiras 6 horas. Por quê? Porque essas imunoglobulinas são proteínas grandes e elas são adquiridas integralmente até certo período da vida do animal. Então, a partir de 12, 36 horas, aí a absorção integral desses anticorpos cai bastante, ao ponto de 72 horas não ter mais absorção absolutamente nenhuma dessas imunoglobulinas, e aí o animal vai estar desprovido. Daí a importância do produtor observar se o animal está mamando esse colostro, dar algum auxílio a ele, no caso de administração via oral mesmo do colostro.
Muito bom, Marcílio. E é preciso também ter atenção para o período de transição em que a cria vai deixando de se alimentar somente do leite para começar a ingerir outros alimentos. O criador de cordeiros e cabritos já pode, nas primeiras semanas de vida do animal, inserir aos poucos alimentos sólidos para diminuir a dependência do leite. É o que o Marcílio vai explicar para você agora e trazer recomendações sobre como fazer essa transição.
É importante que na segunda semana de vida já estimule o animal a comer alimentos sólidos. Né? Você pode fazer um colostro privativo, um creep feeding, e oferecer uma ração, né? Uma ração contendo aí 12, 22% de proteína. E aí o animal vai começando a comer alimentos sólidos. Você pode estar oferecendo aí até 20% do peso do cordeiro em leite ou um substituto do leite, no caso, um sucedâneo, um leite de vaca, e assim garantir o desenvolvimento normal desse animal.
Como vimos, os animais ainda na idade muito tenra precisam de atenção especial, pois estão iniciando o processo de desenvolvimento e ainda não apresentam uma boa resistência orgânica. Portanto, continuam necessitando de muitos cuidados. Continue ligado, amigo ouvinte, porque o Prosa Rural de hoje traz ainda mais informações sobre o manejo de cordeiros e cabritos. Vamos chamar o quadro Pitacos da Hora para apresentar essas dicas aos nossos ouvintes interessados em caprinos e ovinos.
Pitacos da Hora.
O Pitacos da Hora de hoje traz dicas práticas, como fazer o corte e a cura do umbigo e como fazer a retirada de chifres, a chamada descorna nos cordeiros e cabritos. O corte e a cura do umbigo são procedimentos bem simples, mas importantes para a saúde das crias. Esses procedimentos servem para evitar a contaminação do animal por doenças que podem provocar até a morte de cordeiros e cabritos. E para explicar como se faz o corte e a cura do umbigo, quem continua com a gente é o nosso convidado, Marcílio Frota.
Ali pode passar vírus, bactérias e outros agentes infecciosos e culminar com a morte do animal ou até mesmo alguma doença que possa levar a um atraso de crescimento ou atrapalhar o desenvolvimento do animal. Então, fazer o corte e a cura do umbigo é essencial e bastante simples. Basta que o produtor tenha uma tesoura lupa, né, desinfectada, e aí ele pode medir dois dedos do abdômen do animal, cortar esse umbigo, né, e mergulhar esse coto num frasco contendo uma solução de iodo de 5 a 10%. E aí ele pode repetir isso por 2, 3 dias e garante que aquele umbigo esteja curado e ali não seja mais uma porta de entrada de agentes patógenos para o animal.
A outra dica do Pitacos da Hora de hoje é sobre a retirada de chifres das crias, a chamada descorna. Essa retirada dos chifres pode ser uma alternativa do criador para evitar o estresse do animal e até mesmo alguns acidentes nas instalações, como explica o Marcílio.
Esse manejo de descorna é importante para garantir, né, um ambiente saudável, né, e até mesmo evitar estresse entre animais, aumentar a segurança com as pessoas e às vezes até a própria instalação. Uma vez que alguns animais, os chifres crescem muito e impedem, né, de ter acesso ao canzio, a beber água, dificulta a presença dele nas instalações. Então esse manejo ele deve ser feito o mais rápido possível para evitar estresse ao animal.
Muito bom, pessoal. Quanta informação de qualidade para o criador, hein? Pois é, essas informações que o Marcílio traz vão fazer toda a diferença para o criador que pretende ter um plantel com alta qualidade, sadio e com a produtividade desejada. E não se esqueça, é muito importante também que as recomendações, como os cuidados com a alimentação, a adequação das instalações e a adoção de procedimentos específicos sejam rigorosamente adotadas. São esses procedimentos que vão garantir o retorno e fazer valer a pena o investimento no rebanho. Muito obrigado, então, ao nosso convidado de hoje, Marcílio Frota, analista da Embrapa Caprinos e Ovinos. E ao jornalista Adilson Nóbrega, também da Embrapa Caprinos e Ovinos, que tornaram nosso programa recheado de informações. Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Caprinos e Ovinos. Se tiver alguma dúvida sobre o manejo de cordeiros e cabritos, é só ligar. 88 é o DDD, telefone 3112-7400. Mas, se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco e o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Adilson Nóbrega. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa, Caprinos e Ovinos.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. A gente abre o Momento Serviço de hoje com uma dica de ouro. Dois aplicativos do MEC dão acesso a livros e aulas de idiomas de graça. Conhece? Não? Então a Daniele Popov conta pra gente.
Obras de autores reconhecidos mundialmente como Clarice Lispector, Ariano Suassuna, José Saramago e Gabriel Garcia Marques, além de coleções de literatura nordestina e russa e sucessos editoriais como Harry Potter, Jogos Vorazes, O Hobbit e Eu Sou Malala. Esses são alguns exemplos do que está disponível em duas ferramentas lançadas pelo Ministério da Educação, o MEC Livros e o MEC Idiomas. Os aplicativos oferecem os serviços de graça. O app MEC Livros funciona como uma biblioteca digital com quase 8 mil obras literárias emprestando os livros. São 1.200 lançamentos e best-sellers que poderão alcançar 224 mil empréstimos anuais e 18.600 mensais. Traz ainda 2 mil obras do acervo do domínio público e de parcerias que podem ser convertidas em arquivos em PDF para o formato EPUB, melhorando a experiência de leitura digital. O MEC Livros conta com uma série de ferramentas voltadas à experiência do usuário, como integração com gov.br, personalização de leitura, notificações automatizadas e recursos de gamificação. Já o app MEC Idiomas é uma ferramenta de aprendizagem bilíngue do nível básico ao avançado. O objetivo é ser o primeiro ponto de contato digital entre o estudante de línguas iniciante e o idioma de sua escolha. São ofertadas 800 aulas de inglês e espanhol, mas outros idiomas serão disponibilizados ao longo dos anos. No aplicativo, o aluno terá integração gov.br e acesso a teste de proficiência, trilha de aprendizagem, teste ao fim dos módulos, conquista, fale e pratique, agente de inteligência artificial para apoio ou dúvidas e agente de inteligência artificial para conversação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
E a gente recebe agora ao vivo a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, com os destaques da Voz de hoje. Boa tarde, Mari.
Ei, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes da Rádio Gov.
E aí, movimentações nesse início de semana?
Sempre. Semana sempre começando quente novamente.
Olha,
Luciano.
Aí.
Luciano, gente, que estava de aniversário no
exato,
último sábado.
No último sábado.
Comemorou anos, né, Luciano?
Isso, verdade. Na igreja.
Lucão, olha só, a gente está na Voz de hoje acompanhando uma coletiva de imprensa que está acontecendo nesse momento no Palácio do Planalto. Com ministros, entre eles o ministro da Fazenda e o ministro de Minas e Energia, que estão falando sobre as medidas para conter o preço dos combustíveis mais uma vez.
Em função da guerra, né?
Exatamente. Aí a gente retoma aqui que nas últimas semanas o governo já tinha anunciado algumas medidas, né? Uma subvenção para o preço do óleo diesel e também uma negociação com os estados para que os estados retirassem, né? O governo federal já tinha retirado alguns impostos federais, tinha uma negociação em curso para os estados retirarem o ICMS sobre o preço do diesel. 25 estados já aderiram a essa proposta do governo federal e hoje, então, esses ministros estão anunciando novas medidas que vão aumentar a subvenção, ou seja, aumentar o estímulo financeiro do governo federal para reduzir o preço dos combustíveis, né? Para quem fabrica no Brasil ou para quem importa o diesel pronto, poder repassar com um custo menor. Eles vão receber essa subvenção do governo federal para repassar, então, com preço menor para as distribuidoras e para os postos de combustíveis, desde que esse valor que eles receberam do governo federal também seja repassado no preço para chegar lá no final, na ponta, para o consumidor.
Né?
Exatamente. E aí a gente tem na outra banda aquela intensificação da fiscalização que o governo já vem fazendo com a Senacom, com a Agência Nacional do Petróleo, justamente para conferir se os postos e as distribuidoras não estão embolsando, né, vamos
pois
dizer
é.
Assim, essa diferença de preço.
Uhum.
A ideia é, o governo federal vai atuar firmemente para conseguir segurar o preço dos combustíveis, mas é para segurar para o consumidor final. A gente vai explicar tudo isso na Voz daqui a pouquinho. Foram anunciados muitos passos hoje, né? Uhum. Uma medida provisória, decretos, enfim. Tem muita coisa aí, a gente vai explicar melhor na Voz com a Graziele Bezerra logo mais. E a gente vai ter também, Luciano, entrevista na Voz do Brasil de hoje. É a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba, vai falar sobre transporte escolar e conclusão de obras na educação.
Logo mais, 7 da noite.
Eu e você, em todas as rádios do país.
Valeu, Mari. Obrigado. E vamos de música agora. Só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Deixou o pedido hoje aqui pra gente, foi a nova ministra do MDA, Fernanda Machiavelli. Diz aí, ministra.
Eu sou Fernanda Machiavelli, ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A música que eu quero pedir é Povoada, da Suede Nunes, porque ali tem uma frase muito bonita sobre as mulheres. Eu sou uma, mas eu não sou só. E eu quero dedicar essa música para todas as mulheres rurais do nosso país.
E povoada é um nome curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoada em relação à terra, né? A terra é povoada, mas também essa terra, a gente também é terra que povoa.
Deus te ajuda, te livre do mal, é tudo bom, meu Deus. Eu sou uma, mas não sou só, né?
Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Bom, e o Everson pediu para oferecer a música aí para nossa Lucília Araújo, ouvinte número 1, que está de atestado médico. A gente oferece o programa todo, que está chegando ao fim aqui. A gente volta amanhã às 4 da tarde com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.